Linha Direta.
Gabriel Rocha Gaspar.
Nessa quinta-feira, o Papa Francisco chega à Coreia do Sul para uma visita de 5 dias. Essa é a primeira viagem de um pontífice a um país asiático em 15 anos. O continente, que abriga metade da população mundial, tem apenas 3% de católicos e é o maior desafio para a igreja nesse século. Sobre esse assunto, conversamos com a correspondente da RF na Ásia, Luísa Duarte. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes.
Luísa, quais são os principais compromissos do pontífice na Coreia do Sul, terceiro grande deslocamento do Papa Francisco depois do Brasil e da Terra Santa?
Olha, Gabriel, o Papa encontra o presidente da Coreia do Sul na Blue House, em Seul, e realiza uma missa no World Cup Stadium. Na sexta-feira, dia da Festa Nacional da Coreia do Sul, o Papa vai beatificar 124 mártires mortos no século XVIII e XIX durante a implantação da religião no país. Em seguida, ele participa da Sexta Jornada da Juventude Católica Asiática, que deve reunir jovens do continente certamente em um número muito menor dos que estiveram no Rio de Janeiro em julho de 2013, para a Jornada Mundial. A visita será encerrada na segunda-feira com uma missa pela paz e a reconciliação na Catedral de Seul, para a qual a vizinha Coreia do Norte foi convidada. No entanto, Pyongyang recusou a proposta. Cerca de 10% dos sul-coreanos são católicos, mas o país é considerado uma terra fértil, já que há um crescimento do número de batizados nas últimas 4 décadas. A Coreia do Sul possui um grande número de ateus e o budismo é a religião majoritária.
E Luísa, a Ásia, onde o catolicismo é pouco expressivo, é o grande desafio atual para o Vaticano?
Olha, Gabriel, para sobreviver, a Igreja Católica não pode ignorar a Ásia e precisa crescer no continente. Depois da Coreia do Sul, o Papa Francisco já tem novas visitas marcadas. Ele vai até o Sri Lanka em janeiro de 2015 e em seguida para as Filipinas, antiga colônia espanhola e único país majoritariamente católico na Ásia. São 78 milhões de fiéis em 100 milhões de habitantes. O atual pontífice pode ainda visitar o Japão ao longo do próximo ano. Com a China, a Santa Sé não tem relações diplomáticas desde 1951, depois da chegada ao poder do Partido Comunista Chinês, oficialmente ateu. As tensões entre a China e o Vaticano persistem, mas parecem ser menores que em 1989, quando o governo chinês recusou deixar o avião levando o então Papa João Paulo II sobrevoar o país rumo à Coreia do Sul. Dessa vez, o Papa Francisco poderá atravessar o espaço aéreo chinês para alcançar seu destino. O protocolo da Santa Sé estabelece que o Papa faça votos a todos os países sobrevoados. Então, o pontífice deve se dirigir diretamente ao governo chinês, Gabriel.
E Luiz, essa pode ser uma oportunidade para a China e o Vaticano fazerem as pazes?
Parece que vai ser difícil, Gabriel. A imprensa oficial chinesa anunciou na última semana que a China pretende criar sua própria teologia cristã, mais adaptada à cultura local e ao socialismo. As tensões com o Vaticano são numerosas, incluindo casos de demolições de igrejas ocorridos este ano e o reforço do projeto de nacionalizar o catolicismo com uma reinterpretação do texto católico sob o ponto de vista chinês. Não deve facilitar uma aproximação. Na China, onde há cerca de 12 milhões de católicos, a igreja não está subordinada à autoridade do líder da Igreja Católica e religiosos leais à Santa Sé sofrem perseguições. É a Associação Patriótica Católica Chinesa, organização vinculada ao governo, que nomeia os bispos do país sem o consentimento papal. No final do mês de julho, a China condenou a publicação do relatório anual americano acusando o país de realizar violações sistemáticas da liberdade religiosa.
O Linha Direta de hoje conversou com a correspondente da RF na Ásia, Luísa Duarte.